que as estão a apresentar, e por isso gostaria de, ao passar por todas essas propostas, mas também pelos partidos que as estão a propor, porque isso também é esclarecedor para o debate. Começaria da extrema-direita para o centro, começaria pelo Chega. A proposta do Chega segue sempre uma narrativa comum das propostas do partido Chega. Tenta equilibrar nos pratos de uma balança a sua proposta e a demagogia das suas propostas. Mas quando nós colocamos a demagogia das propostas no mesmo prato da balança das suas propostas, sobra um desequilíbrio. E o desequilíbrio, claro, que o Chega aqui não diz e que é preciso lembrar, é quem é que perde a receita que o Chega aqui está a apresentar. São as autarquias locais, são as câmaras municipais, são aqueles que no território estão mais próximos a resolver os problemas das pessoas. E, portanto, o que o Chega aqui tem que dizer é qual é que é as estradas que deixam de requalificar, quais é que são a recolha de resíduos urbanos que deixam de recolher, quais é que são as escolas que deixam de apoiar, quais são os apoios sociais municipais que deixam de fazer. O que o Chega aqui tem que dizer é o outro lado da outro lado da moeda, que não são capazes de aqui dizer. E, portanto, quanto ao Chega, para nós é bem claro, a demagogia naquele púlpito esbarra com a realidade do país, com a realidade daqueles que é apoiar. Não basta vir aqui dizer que é preciso apoiar as forças de segurança, que é preciso apoiar a proteção civil, quando depois retiramos instrumentos àqueles que estão no território a apoiar essas mesmas entidades. Quando passamos para a iniciativa liberal, também há uma marca d'água nesta proposta, mas uma marca d'água nas suas propostas. A iniciativa liberal procura defender particularmente alguns. Mas defender-se particularmente alguns não quer dizer necessariamente que são aqueles que mais precisam de ser protegidos. E esta é a falácia da iniciativa liberal também neste debate. A iniciativa liberal, a reboque de uma proposta que quer fazer lembrar que é para todos, procura dar um grande benefício àqueles que menos precisam. E eu vou dar com exemplos, porque é bom que se possa falar de números também neste debate. O que a iniciativa liberal aqui está a propor é que alguém que compra a sua habitação por um valor de 1 milhão de euros tenha uma borla fiscal de 60 mil euros. E aquilo que nós defendemos é algo diferente. É que estes 60 mil euros que a iniciativa liberal pretende dar a alguns que não precisam, faz falta para outros, para dar a justiça, para que todos tenham aquela ideia de liberdade que vocês querem defender. Porque numa ideia de liberdade em que todos podem caminhar por si, estes 60 mil euros fazem falta para o Estado apoiar aqueles que mais precisam num determinado momento. Deixem-me dar um exemplo. É por faltar estes 60 mil euros que a iniciativa liberal quer retirar, é por faltar esses muitos 60 mil euros que nós podemos somar, que a iniciativa liberal, aquilo que oferece a um estudante do ensino superior, é que seja financiado através de um empréstimo bancário para pagar as suas propinas. São estas opções de liberdade ou a respeito de liberdade que nós também estaremos aqui para contrariar. Ao centro, ou mais ao centro, o PAN apresenta dois diplomas. Um deles, que procura dar resposta aos problemas imediatos da subida da taxa de juro para as famílias portuguesas, em particular para aquelas que estão a sentir os efeitos do aumento das taxas de juro, atribui um papel ao IRU nessa mesma estratégia de apoio. Devo dizer que nós, no Partido Socialista, não entendemos que cabe ao IRU esse mesmo papel. Entendemos que o IRU deve estar centrado em resolver problemas estruturais daquilo que é a habitação no nosso país. Mas também queremos dizer que, em sede do orçamento, quando aqui discutimos ainda há bem pouco tempo o orçamento, as opções do Partido Socialista foram claras face a este tema. Nós entendemos que a taxa de esforço deve ser limitada com as instituições bancárias e que devem ser dados instrumentos para que as famílias, para que os cidadãos possam negociar, renegociar os seus contratos com as suas entidades bancárias. Nós não queremos desresponsabilizar as entidades bancárias neste mesmo processo. É um processo coletivo em que nós temos que dar mais força à parte social mais fraca ao cidadão para renegociar os seus contratos de habitação. E, portanto, também aqui estamos em desacordo com a estratégia a seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A iniciativa do Chega, ao propor isentar o IMI durante o período de vigência do PRR, parte de pressupostos errados. Parte do pressuposto errado de que, como o Estado vai ter recursos por causa do PRR, pode dispensar a receita do IMI. Ora, é preciso ter noção de que as verbas do PRR vêm destinados a eixos muito concretos e, aliás, na nossa perspectiva, criticáveis. Mas não podem, de maneira nenhuma, ser usados para as funções a que está destinado o IMI, que é essencialmente o de financiar as autarquias para que possam cumprir com as suas obrigações em serviços tão essenciais para a população, como os arruamentos, a higiene e limpeza urbana, a iluminação pública, os equipamentos que servem às populações e todos esses serviços que são necessários e que as autarquias asseguram. Se a proposta do Chega fosse aprovada, as verbas do PRR não iam substituir a perda de recursos que são fundamentais para que as autarquias cumpram com as suas funções. Tirar este recurso financeiro próprio às autarquias, beneficiando sobretudo proprietários com valor de mercado, de imóveis com valor de mercado muito superior aos 350 mil euros de valor patrimonial tributário, é não só condenar as populações a piores serviços, mas é também aprofundar as desigualdades territoriais, porque fora dos grandes centros urbanos, ainda menor seria a capacidade das autarquias de poderem continuar a manter serviços sem terem as verbas do IMI. O segundo pressuposto errado é comum à proposta do Chega e às propostas da Iniciativa Liberal e do PAN. É que todos partem do pressuposto que o problema de acesso à habitação se resolve pela via fiscal. Ora, senhores deputados, a crise da habitação, que cada vez se agudiza mais, tem outras origens e por isso exige outras soluções. É uma crise que resulta da selvageria do mercado de arrendamento, com a desregulação das rendas, com o assédio aos inquilinos, com o abuso ao alojamento local, com os regimes fiscais de privilégio que incentivam o aumento de preços, com os despejos e a não renovação de contratos. É uma crise também no crédito à habitação, que resulta da política de juros do BCE, que continua a teimar nas falsas soluções do passado, que vão bater sempre aos mesmos, e também do aproveitamento oportunista dos bancos para aumentarem brutalmente os seus lucros às custas de quem vê as prestações da casa aumentar a cada mês. A crise da habitação tem ainda como razão de fundo o facto de sermos um dos países da Europa com menor percentagem de habitação pública. É preciso, senhora deputada da Iniciativa Liberal, é preciso um investimento no parque público de habitação, como vários países, até que são referência da Iniciativa Liberal, têm muito maior percentagem de habitação pública disponibilizada. E essa é uma garantia de obrigações constitucionais do Estado, mas é também uma forma de puxar para baixo os preços do mercado da habitação. E não foi por falta de iniciativa do PCP que não se deu essa resposta. O PCP apresentou propostas, ainda agora no Orçamento do Estado, para responder a estas que são, assim, as verdadeiras causas do problema da habitação, todas elas rejeitadas pelo PS, pelo PSD, pela Iniciativa Liberal e pelo Chega. Não é com falsas soluções que se alteram problemas estruturais. É com medidas corajosas que enfrentem os interesses dos fundos imobiliários, dos vistos gold, dos regimes de privilégio fiscal, que enfrentem os interesses da banca e deem força a negociá-la aos consumidores e que priorizem o aumento da habitação pública, como aquelas que o PCP apresentou e que o PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega rejeitaram agora no Orçamento de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, já não há adjetivos para qualificar a crise na habitação. Chegou a um ponto de loucura. E o problema na habitação também não é um problema recente. Os preços aumentaram 100% nos últimos 10 anos, muito antes da inflação, muito antes do aumento dos juros. E o que impressiona é que o Chega Iniciativa Liberal e o PAN, de certa forma, mas o Chega e a Iniciativa Liberal, recusam-se a responsabilizar a banca pela forma como lucra com o aumento dos juros da habitação. Não querem saber da especulação dos fundos de investimento imobiliário. Apoiam os vistos gold e apoiam o regime do residente não habitual, que dá borlas fiscais a quem vem comprar casas nos centros urbanos. Estão-se nas tintas para a selvageria do alojamento local e do turismo e sobre o que isso está a fazer à habitação e ao direito à habitação. Não fazem nada, nem querem saber da lei que permite os despejos das pessoas que não pagam as suas rendas. Não querem saber de qualquer medida para controlar as rendas, para baixar o preço das rendas, que estão impossíveis. Mas dizem que o problema da habitação são os impostos. Não fazem mais nada para mexer nas regras que tornam a habitação um inferno. Mas o problema da habitação são os impostos. Ontem eram os bidés, hoje são os impostos. Diz-nos a senhora deputada da Iniciativa Liberal que a habitação é um direito constitucional. Pois é um direito constitucional. Mas nos lucros da especulação ninguém toca. É um direito constitucional que é preciso proteger, mas só quando é para baixar impostos. Porque quando é para tocar nos lucros da especulação, nem se fala sobre isso. O problema de um T1 custar 200 mil euros não é o IMI nem o IMT. O problema é custar 200 mil euros num país em que o salário são 1000. Mesmo se o IMT e o IMI fossem zero, as pessoas não iam conseguir comprar um T1 a 200 mil euros, porque não têm esse dinheiro, porque os preços são impossíveis e os salários são baixos. E o problema não são os impostos. Há várias razões para rejeitar estas propostas. Em primeiro lugar, elas não resolvem o problema da habitação, nem da loucura dos preços da habitação. Em segundo lugar, elas são injustas. Vejam o caso do Chega. Uma casa com um valor patrimonial tributário de 350 mil euros é uma mansão de luxo. É uma casa que no mercado custa mais de 1 milhão de euros. E eu gostaria de perguntar, porquê é que uma pessoa que não tem casa, porquê é que uma pessoa que não consegue comprar uma casa ou que não tem salário para arrendar uma casa há de pagar uma borla fiscal que o Chega quer dar a quem tem uma mansão de 1 milhão de euros? Porquê? Se isto é uma política de justiça ou uma política de acesso à habitação. Senhores deputados, estas propostas não são propostas para a habitação. São propostas de borlas fiscais para ajudar e favorecer os mesmos de sempre que já têm acesso à habitação garantido. Aliás, são os únicos que já têm acesso à habitação que se tornou num luxo.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. É com alguma frustração que se houve este debate, porque talvez ingenuamente uma pessoa espera ainda que haja coerência entre os vários debates que vamos tendo. Porque vejam bem, salienta-se a importância das autarquias estarem na linha da frente do combate, por exemplo, aos fenómenos meteorológicos que tivemos agora, limpar as sarjetas, a trabalhar depois a limpar as ruas e a diminuir os danos que foram causados, mas no mesmo dia vai-se tirar os impostos dos autarcas, que os recursos que os autarcas precisam para fazer planos de drenagem nas suas cidades, que são caros. Aliás, é bom que os autarcas saibam que há aqui gente que fala muito bem deles quando eles agem, estão na primeira linha de apoio às populações, mas quando se fala de impostos fazem gestos de rapina e de meter ao bolso, como se os autarcas fossem ladrões. Isso se calhar era uma coisa que merecia também algum reparo, que é para os autarcas ficarem a saber quem é que são os hipócritas que não os defendem. Ora, segundo aspecto, nota-se que há um problema da especulação imobiliária e depois as externalidades negativas, que é uma coisa... Senhora Presidente, eu não sei se posso continuar a falar, porque eu já despachei
um momento,
o Chega.
Senhor deputado.
Mas como o Chega continua muito durido, vai continuar a gritar. Agora eu queria falar,
senhor
da Iniciativa
deputado,
Liberal.
Seu momento, só a favor. Eu peço a todas e a todos que criem as condições para que cada orador se possa exprimir. É um direito que as pessoas têm e os senhores deputados do Chega, também já houve tempo em que eu interrompi outras bancadas e lhes pedi que tivessem em atenção que estava um orador ou uma oradora do Chega no uso da palavra. Portanto, vamos respeitar, todos têm direito, estamos em liberdade, em democracia, todos têm direito a exprimir as suas ideias. Muito obrigada, faça o favor de continuar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, até porque os argumentos do Chega estavam despachados. A Iniciativa Liberal provavelmente entende o significado da expressão externalidades negativas e é para isso que os impostos também servem. Há um problema na habitação que é preciso atacar e para isso também precisamos de recursos. A mesma coisa também em relação à proposta do PAN. Quer dizer, eu compreendo que é preciso acudir às dificuldades das pessoas, mas em primeiro lugar deve estar a banca a criar possibilidades para que os contratos sejam renegociados. E foi com alguma surpresa que eu vi que o PS diz que é a favor disso, mas absteve-se na proposta do Livre que permite às pessoas abrigarem-se a taxa variável na taxa fixa.
Para terminar,
também sinto alguma frustração à esquerda em relação à falta de respostas, em relação a uma fratura social e geracional que se está a criar em Portugal. É que os ricos continuam a comprar casa e parece que que para a classe média e para a classe média baixa, as únicas respostas que vamos tendo é no mercado da habitação. Isto é uma fratura que vamos pagar cara no futuro e convinha que...